pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e estamos chegando com o episódio 57 do Podgel. Hoje a gente vai falar sobre o continente asiático. Vamos falar um pouquinho aí sobre as características gerais do continente asiático, que é só o maior de todos em território, em população, né? E vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse continente. Mas antes, vou, como sempre agora, né, eu vou falar, né, pedir para vocês, quem estiver acompanhando aí o Podgel ao longo desse tempo, né, que curta aí as redes sociais do Podgel, que fique com a gente, né, para receber, sempre receber aí as atualizações, né, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e seguindo também, se for possível, seguindo aí no Anchor, no próprio Spotify, né, no Castbox, Google Podcast, para poder estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Podgel. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho então sobre o continente asiático. Vamos lá? Então, o continente asiático é o maior da Terra, correspondendo aí a quase um terço das terras emersas do planeta. É também o continente mais populoso e nele se concentra uma população superior a 4 bilhões de pessoas, 4,4 bilhões de pessoas, né, o que fez surgir ao longo do tempo uma grande diversidade cultural e étnica. O continente asiático, ele se regionaliza em seis regiões, né, que são o Sudeste Asiático, a Ásia Central, a Ásia Meridional, a Ásia Setentrional, a Ásia Oriental e a Ásia Ocidental. A gente mais para frente vai falar também sobre as regionalizações do continente asiático com mais detalhes, mas hoje a gente vai ficar mais geral, né? E assim, em razão das grandes dimensões do continente, ele apresenta uma diversidade muito grande de paisagens também, né? Diversos, né, desertos, né, como o deserto da Arábia, que é quente e seco, por exemplo, e o deserto de Gobi, que fica na China, que é um deserto frio, e áreas também chuvosas, como a Ásia das Monções, que é a Ásia na parte meridional e no Sudeste Asiático. Né? Com relação ao quadro humano, né, se encontram áreas superpovoadas, como no Sul e no Sudeste Asiático, ao lado de áreas despovoadas, como por exemplo a Sibéria, que fica no norte do continente. Economicamente falando, a modernidade industrial do Japão e dos tigres asiáticos, que a gente já viu aqui, os tigres asiáticos, né, contrasta aí com a economia pouco desenvolvida da Ásia Central. Né? A Ásia, ela se limita ao norte com o Oceano Glacial Ártico, ao sul com o Oceano Índico, a leste com o Oceano Pacífico, a sudoeste com o Mar Vermelho, que a separa inclusive da África, né? E também se destacam ainda o Mar Mediterrâneo, que banha pequena parte das suas terras, né? O Mar Negro, aí os limites naturais entre a Ásia e a Europa. Falando um pouquinho dos aspectos físicos do continente asiático, né? A gente está falando de um continente com grandes contrastes, né? No relevo asiático se encontram grandes montanhas e planaltos, né? Inclusive os planaltos mais altos do mundo, né? Assim como depressões, né? As depressões mais profundas também, né? A altitude média da Ásia é a maior do mundo depois da Antártida. Na Ásia existem as cordilheiras longas e elevadas, né? Por exemplo, o Himalaia, né, que cruzam o continente de leste a oeste, né, e aí se destacam ali os montes Altai, Tien, Quen, Lun, Karakorum, Hindu Kush, Zagros, e especialmente a cordilheira do Himalaia, onde se localiza o Everest, né, que tem 8.850 metros, né, que é o cume mais elevado da Terra. As ilhas que rodeiam o continente de leste a sudeste são os pontos mais altos dos sistemas montanhosos submersos. Uma faixa de granito desde a zona mais oriental até a zona central. Se destacam ali os planaltos da Arábia, do Irã, o Decã, Pamir e o Tibete, né, que é a chapada mais alta do mundo, inclusive, e as terras altas da Mongólia. As planícies, elas se estendem principalmente pelas regiões norte, sul e leste. Destacam-se aí, né, as planícies setentrional, que é norte, né, ou planície siberiana, interrompida pelos Montes Urais, e os vales fluviais do sul. Vales fluviais são vales de rios, né? E no sul e no sudeste. As principais depressões são as dos mares Cáspio, Aral e o Mar Morto. Essa última depressão, no caso a do Mar Morto, fica 395 metros abaixo do nível do mar e é a depressão absoluta mais profunda do nosso planeta. As regiões litorâneas, elas apresentam grande variedade de formas, entre as quais se destacam aí as penínsulas do oeste, né, Anatólia e Arábica, e a do sul, né, que é a Indostânica e da Indochina. Os arquipélagos do sudeste, né, e aí a gente fala da Indonésia e das Filipinas, e do leste, né, o Japão, né, e o litoral siberiano, né, com numerosas reentrâncias e saliências. Com relação à hidrografia, a hidrografia do continente, né, em sua maioria, os rios da Ásia são longos e caudalosos, nascem nas terras altas do interior e correm pelas planícies até a sua foz. Somente os rios da vertente do Mediterrâneo, ou seja, a oeste, são curtos, né, e devido à escassez das chuvas, têm cursos praticamente secos. Essa faixa do continente é a faixa onde a gente tem o Oriente Médio, que é onde a gente tem o grande deserto ali do Oriente Médio, o deserto arábico. Os rios da vertente do Ártico, né, ou seja, ao norte, fica congelada no inverno. Na vertente do Pacífico, ou seja, na vertente leste, os rios também são longos e apresentam extensas planícies aluviais em seu curso baixo. Os principais são o Huang Ho, que é o rio amarelo, e o Yangtze Kiang, que é o rio azul, que é o mais longo e caudaloso da Ásia, inclusive, e o rio Mekong. Muitos dos rios da vertente do Índico formam extensas planícies aluviais em seu curso, né? Mas os principais ali são o Brahmaputra e o Ganges, além do Indo também. Entre os lagos se destacam o Lago Baikal e o Mar Cáspio, que apesar de ter nome de mar, é um lago com águas salgadas que fica entre a Ásia e a Europa, né? E é o lago mais extenso do mundo. Com relação ao clima, né, a gente tem uma variedade muito grande também de climas, né, e a gente vai ter climas quentes, temperados e o clima frio, né? Entre os climas quentes, a gente vai dizer aí, vai falar dos climas equatorial, tropical úmido, seco e desértico, né? O equatorial e o tropical úmido são caracterizados por abundantes precipitações, né, inclusive, né, as monções, né, que se estendem por todo o sudeste e toda a parte continental e também nas penínsulas, né? E também ali nos arquipélagos, no caso da Indonésia e das Filipinas, né? Os climas desérticos, né, e o tropical seco, né, têm chuvas escassas, né, e irregulares e ocorrem basicamente do Oriente Médio, ali na Península Arábica, no Irã e na Ásia Central. Com esses climas ao sul e ao leste, também ocorrem as monções, que é uma variedade climática específica da Ásia, né? A gente tem a característica principal das monções, né, que é o deslocamento de massas de ar do oceano para o continente durante o verão e no sentido oposto, ou seja, né, do continente para o oceano no inverno. E é isso que faz com que o clima de monções apresente chuvas sazonais e uma oscilação da temperatura diária e anual maior do que a do clima equatorial. Os climas temperados, né, são, né, basicamente os da Ásia continental, no caso Mediterrâneo, né, e o clima continental ele ocorre na região da Sibéria, né, e se caracteriza pelos invernos muito frios e secos, né, e pelos verões temperados com maiores precipitações. O clima mediterrâneo, que apresenta precipitações irregulares, né, e temperaturas suaves no inverno e quentes no verão, se estende pelas costas ali da Península da Anatólia, da Síria e da Palestina. A Península da Anatólia é onde fica a Turquia, né? Variedades semelhantes ao clima mediterrâneo, né, mas com precipitações muito mais abundantes de verão, ocorrem na região costeira da China, da Coreia do Sul e do Japão. O principal clima frio da Ásia é o desértico frio, né, próprio ali das latitudes médias. Ambos apresentam ali precipitações escassas e temperaturas muito baixas. Outro tipo de clima frio é o de alta montanha, que aparece nas zonas mais elevadas, como os cumes do Himalaia. Com relação à vegetação, a gente vai ter as paisagens das áreas quentes e as paisagens das áreas temperadas e das áreas frias, né? Entre as paisagens das áreas quentes, a gente vai ter a floresta tropical e equatorial, que é formada por grandes árvores de folhas perenes, ou seja, folhas permanentes, que se estendem ali pelas Filipinas, Indonésia e regiões próximas A costa das penínsulas da Indochina e da Península da Malásia, né? A floresta temperada tem inúmeras espécies vegetais caducifólias, né? E as plantas se adaptam à estação seca e perdem suas folhas, né? Abrangendo ali as penínsulas da Indostânica e da China. A vegetação desértica, né, ela se caracteriza pela quase ausência de vegetação e ali ocorrem poucas espécies vegetais adaptadas ao clima árido. Ela se estende ali pela Península Arábica e no Planalto do Irã. Chegando aí na zona temperada, entre as paisagens naturais de climas temperados, a gente pode destacar as pradarias que ocorrem nos climas temperados e quentes, né, e se caracterizam ali pela intensa ocupação e intervenção do ser humano, né, ali na Grande Planície da China, por exemplo, as paisagens mediterrânicas, que se caracterizam pela cobertura vegetal adaptada à estiagem do verão, e a taiga, que ali é chamada de floresta de coníferas, né, mais ao norte, né, e se estende ali pelos pinheiros ali, se estende principalmente pelas faixas de clima temperado continental. E chegando nas zonas frias, finalmente, ali nas zonas frias, a gente vai ter a vegetação de altitude, que praticamente não tem vegetação, se situam ali no, na faixa central da Ásia, e a tundra, que é característica, né, dessas áreas mais frias, né, uma vegetação muito dispersa, formada por musgos, líquens e arbustos pequenos. Se estende ali pelo norte, na costa do Ártico. Falando um pouco sobre a população da Ásia, a gente está falando do continente mais extenso e também mais populoso do planeta, com cerca de 4,4 bilhões de pessoas. Isso corresponde a mais de 60% da população do mundo, que também só a China e a Índia juntas já dá 2 bilhões e 600 milhões de pessoas, né? Além disso, é o continente também mais densamente povoado, com cerca aí de 125 habitantes por quilômetro quadrado. Com essa montoeira de gente, né, que equivale aí, como eu falei, a 60% da população do mundo, né, com certeza vai acabar havendo uma grande diversidade de povos, culturas, línguas e religiões. E há mesmo, né, as características étnicas também variam bastante, né, enquanto, por exemplo, a pele amarela predomina no leste e em grande parte da Ásia Central, as populações da Índia e o oeste da Ásia são majoritariamente de origem branca. Em algumas regiões da Índia e da Indonésia também encontram-se populações de pele. A língua mais falada é o mandarim, é o chinês, né? Seguindo do hindu, o bengali, o árabe e o japonês. Quanto às religiões, as principais no continente são o hinduísmo e o budismo na Índia, o confucionismo na China, o shintoísmo no Japão e o islamismo no Oriente Médio e na Ásia Central. A população asiática é uma população jovem, né? O ritmo de crescimento demográfico da população asiática ainda é elevado, né? Com mais de 1% ao ano, né? E devido à redução da mortalidade e à elevada taxa de natalidade, que ainda é alta também, a taxa de natalidade ainda é de 2% ao ano. Com o resultado, né, disso, né, a população é muito jovem, quase 30% da população asiática tem menos de 15 anos, né? Isso faz com que a gente tenha aí um prognóstico de crescimento ainda razoavelmente alto ao longo dos próximos anos. A expectativa de vida lá no continente asiático é de 65 anos para homens e 69 anos para mulheres, mas existem aí grandes contrastes entre as regiões. No Japão, por exemplo, nos países industrializados do sudeste asiático, a população cresce pouco e vem envelhecendo, enquanto nas nações mais pobres, como o Iêmen, por exemplo, no Oriente Médio, a população aumenta com rapidez e é mais jovem ainda do que essa média, né? Também, né, a distribuição da população é bastante desigual, né? Esse continente ele tem a mais alta densidade do mundo, como eu já fui falei, né? E ele tem uma distribuição muito ruim, digamos assim, né? As maiores densidades ocorrem na Ásia de monções, ou seja, sul e sudeste asiático. Por outro lado, né, a costa setentrional, a parte norte, né, nas montanhas, os planaltos do interior e os desertos são praticamente despovoados. A China e a Índia, sozinhas, elas concentram 62% dos habitantes do continente, reunindo aí mais de um terço da população global. Nesses países, as áreas mais povoadas são as áreas férteis, né, das planícies fluviais e as menos povoadas são as montanhas, os desertos e os planaltos ali do interior. Falando um pouco da economia, né, os níveis de desenvolvimento do continente, eles são muito contrastantes, né? E ao lado das economias avançadas e desenvolvidas dos países do leste, como Japão, Coreia do Sul, a China, né, os países dos chamados tigres asiáticos, né, também, né, subsistem ali economias emergentes, né, e bastante complicadas ao longo, né, de todas as regiões do continente. Há um nível socioeconômico elevado em alguns dos países industriais do Extremo Oriente e do Sudeste Asiático. O Japão, por exemplo, né, já foi a segunda potência econômica do mundo, hoje é a quarta, né, e nos países conhecidos como os tigres asiáticos, né, e aí a gente fala de Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e, no caso também, Hong Kong, que não é um país, mas é uma região autônoma, o nível de vida e o desenvolvimento, né, econômico aumentaram muito a partir dos anos 70. A gente já falou sobre os tigres asiáticos aqui no Podgel, se eu não me engano, foi o episódio 45, tá? Então volta lá no episódio 45 para saber um pouquinho mais sobre os tigres asiáticos. É, outros países emergentes aí, como a Tailândia, Malásia, Indonésia, as Filipinas, né, que são os novos tigres, né? E a China, que hoje é a segunda maior economia do mundo, né, já iniciaram esse processo aí de melhoria, né, econômica. O desenvolvimento socioeconômico nos países agrícolas, ele é muito baixo. Algumas das nações mais pobres do planeta estão na Ásia, como o Iêmen, o Butão, o Afeganistão, o Nepal e o Camboja. A renda per capita dos países exportadores de petróleo no Oriente Médio, ela é muito elevada, mas a distribuição é desigual, né, com relação à riqueza, né, e faz com que o padrão de vida da população, de maneira geral, seja muito baixo. Na Arábia Saudita e no Kuwait, a distribuição de renda nacional é mais equilibrada, permitindo um melhor nível de vida para a população. É, há muitos contrastes aí também no setor primário da economia, que é o setor, né, do extrativismo. Né? A maior parte da população asiática trabalha na agricultura e nas regiões montanhosas e áridas. É onde predominam ali a agricultura de subsistência, que é dedicada a cereais e frutas, e o pastoreio nômade também. Nas várzeas dos grandes rios e nas encostas, a agricultura de irrigação é a predominante ali, com destaque rosais e chá destinadas à exportação, principalmente na Malásia. As matérias-primas, né, minerais ali são muito abundantes e a extração de petróleo e gás natural se destaca no Oriente Médio. Enquanto em outros países como a China e a Rússia, né, pelo menos a parte asiática da Rússia, que é a maior parte, né, no caso, territorialmente falando, né, a Índia e o Cazaquistão também são ricos em minérios, né, como manganês, o estanho, o cromo, né? E assim, uma coisa importante também é falar que nos últimos 30 anos do século XX, a indústria se desenvolveu bastante, né, em grande parte do continente asiático, né? As multinacionais vêm se instalando nos países em que a mão de obra é barata e abundante, especialmente ali o sudeste asiático, né? A legislação trabalhista é muito flexível e as exigências com a preservação ambiental são menores, né? Tudo que a empresa gosta, né? Molezinha, facilidade, né? Redução de custos, né? E aí isso vai gerar aumento de lucro. A indústria pesqueira é notável no Japão e na China, né, os principais exportadores mundiais de peixes secos, congelados e enlatados. A indústria madeireira é significativa nos países tropicais e equatoriais. As indústrias têxteis, eletrônica e de montagem de equipamentos e veículos são fundamentais no Sudeste Asiático e o Japão tem uma indústria tecnológica muito desenvolvida. O comércio asiático, então, ele é relevante em escala mundial, né? China e o Japão estão aí, né? Né, os tigres asiáticos também, né, a maior parte das comunicações internacionais é marítima e aérea, né, já que existem ali inúmeros aeroportos e portos comerciais modernos que interligam as principais cidades desse continente. Então, pessoal, chegamos aí ao final de mais um episódio do Podgel, episódio 57. Falamos um bocado aí sobre o continente asiático, temos aí umas características gerais. Falaremos mais sobre ele mais para frente, né? E só lembrando o seguinte, né? O episódio 59 do Podgel, quem vai decidir qual vai ser, né, são vocês, né? E já tá tendo aí já fiz uma enquete, né, lá no Instagram, fiz uma enquete também lá no que foi lá para a página do professor Tom, lá no Facebook, né? E dei três opções, né? Que a primeira opção é a economia da China, segunda opção, problemas ambientais urbanos, e a terceira opção, as fontes de energia renováveis e a sua utilização no Brasil. Quem quiser, né, sugerir aí, pode sugerir à vontade lá nas redes sociais, no Instagram, no arroba professor underline Tom com N, ou lá na página do professor Tom Mascarenhas no Facebook, ou até mesmo no Twitter. Quem quiser também, podgel, né, arroba podgel podcast. Até amanhã eu vou estar, né, contabilizando aí essas somas e o episódio 59. Vocês é que vão decidir qual vai ser. Ok, pessoal? Espero então que todos tenham aí podido aproveitar, que isso tenha, que tenha ajudado aí, essas explicações aí tenham ajudado vocês aí a clarear um pouco as ideias sobre o continente asiático. Então, ficamos por aqui. Um abraço em todos e até o próximo episódio.